Você está ouvindo a segunda temporada do podcast Palácio Piratini, 100 anos de história.
O Palácio Piratini é a casa de todos os gaúchos. Em seus 100 anos, foi cenário de muitas histórias. Através dos tempos, muitas pessoas passaram por seus corredores. Já viu revoluções serem iniciadas e terminadas. Viu a evolução de Porto Alegre do Rio Grande. Aqui, são tomadas as decisões do Estado. A história da sua construção foi contada na primeira temporada deste podcast. Agora, na segunda, vamos apresentar algumas das personalidades que protagonizaram histórias na sede do Executivo. O primeiro governante a participar é Alceu Colares, primeiro e único governador negro eleito da história do Rio Grande do Sul.
Eu, o menino pobre de Bagé, filho de mãe índia e pai negro, ambos analfabetos, quem diria?
Filho de João de Deus Colares e Severina Traçante Colares, Alceu Colares nasceu na cidade de Bagé, em 7 de setembro de 1927. Seu pai era quitandeiro e sua mãe, dona de casa e cozinheira. Na infância, vendia laranjas para ajudar a família. Sua profissão seguinte foi a de carteiro. Saiu de Bagé e veio para a capital no ano de 1946, para trabalhar como telegrafista. Em Porto Alegre, ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1960. Entrou na política pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, de Leonel Brizola. Seu primeiro cargo eletivo foi em um ano difícil para a política nacional, 1964. Como vereador de Porto Alegre. Com a dissolução do PTB e a implantação do bipartidarismo, passou a integrar o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Em 1970, elegeu-se como deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. Nas eleições de 74 e 78, repetiu o feito. Com a volta do pluripartidarismo, ajudou na fundação do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que reuniu nomes que antes pertenciam ao PTB. Concorreu a governador do estado pela primeira vez em 1982, ficando em terceiro lugar, com 23% dos votos. Naquele ano, Jair Soares assumiu o Piratini. 4 anos depois, tornou-se o primeiro prefeito de Porto Alegre no período da redemocratização. Em outubro de 1989, o Palácio Piratini entrou oficialmente em sua vida. Eleito no segundo turno, com 61% dos votos, contra Nelson Marquezan. Colares também fez parte de uma tradição, ser prefeito da capital gaúcha e, em seguida, assumir o governo do estado. Assim como Hildo Meneghetti e Leonel Brizola, e após seu mandato, Olívio Dutra e Tarso Genro.
No Palácio Piratini, vivi alguns dos momentos mais importantes da minha vida política.
O mandato de Colares iniciou-se em março de 1991 e terminou em dezembro de 1994. No governo do estado, manteve parte do pessoal que trabalhou em sua gestão na prefeitura. Uma dessas pessoas era sua esposa, Neuza Canabarro, que foi secretária estadual de educação.
Quando chegamos, depois de tomar posse na Assembleia Legislativa, apertei firme a mão da minha companheira Neuza.
Colares relembra que apertou a mão de sua companheira Neuza ao tomar posse. O casal se conheceu no início dos anos 80, na formação do PDT. Em uma entrevista para a revista Beta, o ex-governador afirma que, abre aspas, sempre fomos muito apaixonados pelas nossas bandeiras e nos apaixonamos um pelo outro. Temos uma admiração mútua pela forma como encaramos a vida e a vida tem sido generosa conosco. Neuza, que conversou com a gente, reafirma essa admiração.
Como de Colares mexe, né? Ah, tuas brilhantes ideias, Neuza.
Orgulho de ter sido eleito governador se misturava com o sentimento de enorme responsabilidade com o povo gaúcho. Principalmente com os mais pobres, com quem eu sempre me senti comprometido.
Filho de pais analfabetos, Colares fez a educação a grande pauta de seu governo. A jornalista Sátira Machado, que trabalhou na campanha de Colares e tornou-se professora em seu mandato, conta um pouco do trabalho do governador na área.
O empenho, do meu ponto de vista, não é? De realmente garantir, na mesma linha de Leonel Brizola, que se pensa, não é? Que a educação é o máximo para se realmente garantir o desenvolvimento integral de um país. Colares, na minha perspectiva, tinha essa diretriz, não é? Porque justamente tentou fazer muitas reformas, não é? Nessa perspectiva da educação, e aí esbarrou em assuntos tabus, inclusive, não é? Que daí o sindicato não permite, o sindicato de professores não deixa mexer justamente no estatuto, não é? O que é legítimo também, mas eram reflexões às vezes importantes para garantir a qualidade do ensino, não é?
Colares afirmou sempre defender a educação. Mas seu governo foi marcado pelo conflito com o magistério. Logo nos primeiros meses, ocorreu o adiamento do ano letivo para impedir uma greve. O calendário rotativo em que escolas funcionavam o ano inteiro, com turmas que entravam em meses separados, também gerou polêmicas. Como o primeiro e único governador negro eleito do Rio Grande do Sul, a pauta racial não poderia ficar de fora do seu governo.
Ao seu Colares tinha consciência negra. Isto é algo importante de nós pontuarmos. Em suas entrevistas, não é? Em seus discursos, ele tinha justamente essa perspectiva, que eu acho, inclusive, que é pautada pelo Grupo Palmares, por Oliveira Silveira, por esse diálogo que ele tinha estreito, sim, e acolhimento com esse movimento negro, não é? Que Alceu Colares tinha e que Carlos Santos já tinha, não é? Em seus discursos na Assembleia. Então, ele vai mostrando que essa conscientização do negro, por mais que tenha sido, inclusive, proibido na época da década de 70, no Palácio Piratini, de se celebrar um Dia da Consciência Negra, dizendo, como assim? Vamos menos, não é? Ele traz essa consciência negra para dentro do palácio e dentro do que ele pode estar pensando de ações afirmativas naquele momento do pós um regime militar, ele implementa. Colares, então, governador, ele faz um decreto novamente tentando instituir um museu aí já com a perspectiva de também valorização e respeito às religiões de matriz negro-africana, não é? Então, o Colares, ele responde aquela pergunta que está na revista Tição.
Em 1979, Colares foi entrevistado pela Tição, importante revista brasileira editada na capital gaúcha e desenvolvida pelo Grupo Palmares.
O político negro defende a raça, Colares vai mostrando dentro das possibilidades do governo dele, não é? Então ele vai mostrando dentro da possibilidade do governo dele que sim, ele está empenhado em resgatar a força da negritude no Rio Grande do Sul, que não é porque ele é negro que ele foi governador, mas também do movimento negro cobrando, mas se você é governador, o que fará para o movimento negro, não é?
Carlos Bastos, secretário de comunicação de Colares, afirma que a relação do ex-governador com a imprensa era amistosa e que mesmo com veículos que faziam oposição ao governo, havia espaço para diálogo.
Acontece que o governador Colares era um comunicador, então isso facilitava muito a tarefa da gente. E ele não se recusava a receber os jornalistas. Então, todo dia ele dava entrevista. Eu tinha um programa semanal que ele era entrevistado pelo Lazier Martins, hoje senador, que dava muito debate, inclusive, porque os dois eram muito opiniáticos. Então, ele tinha um diálogo muito fácil com a população, com a sociedade gaúcha. Então, meu trabalho não foi nada áspero nesse sentido.
Durante o governo Colares, um caso tornou-se famoso. Dilonei Francisco Melara, responsável por um dos maiores motins da história de Porto Alegre, do então Presídio Central, atualmente chamado de Cadeia Pública de Porto Alegre, tinha como objetivo invadir a festa de casamento da filha de Neuza Canabarro, que ocorria no palácio. Melara não chegou ao Piratini e, em confronto com a polícia, se rendeu no Hotel Plaza, no centro da capital.
O Melara, nós estávamos dentro do palácio. Aí disse, não, ele quer invadir, ele quer fazer isso.
Colares, ao assumir o governo, passa também a residir no Piratini.
O palácio estava, assim, em péssimas condições, mas nós optamos a vir para cá por uma razão. A nossa casa não tinha estrutura para nem de banheiro, nem assim, para acomodar o pessoal de segurança, porque tanto eu como ele teríamos uma segurança grande. E também moramos em Ipanema. Meia hora para ir, meia hora para voltar, como é que nós iríamos almoçar e voltar? Aí nós optamos por ficar aqui, pela segurança, pela estrutura, embora eu considere que foi como morar no museu. As cadeiras duras, a não ser o salão azul lá embaixo. O resto da estrutura era muito difícil. É a única coisa que eu... Agora, eu permaneci em guerra com magistério, com esse, com aquele, dentro do palácio, com rato, coruja e barata, o tempo inteiro limpando, 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 arrumando.
Durante a moradia da família no palácio, um caso gerou polêmicas. A reforma de um banheiro da ala residencial.
O banheiro, eles não funcionavam, eu mandei arrumar, eu mandei botar uma exposição ali na frente, no que entra. Botei todo, isso tem fotografia aí, todo o vaso, a pia, os pedaços que tinha e tal, em exposição, como é que ia ter aquilo ali? Quer dizer, tu tem que fazer a manutenção do que tu tens, né? E o cuidado com o patrimônio histórico.
Ao se fazer um programa dedicado à vida e à memória política de alguém, não se pode esquecer de falar de sua personalidade. Neuza define Colares como apaixonado e fiel a seus ideais.
Colares é uma pessoa fantástica nisso aí. Ele é absolutamente coerente, né?
Bastos relembra a organização do governador.
A Colares tinha uma disposição, porque o Colares tinha um método. Ele era muito organizado. Então, por exemplo, o Colares acordava todos os dias às 5 da manhã. Aí ele lia os jornais do dia de Porto Alegre, os do Rio de Janeiro, ele lia todos os jornais em 2 horas. E em 1 hora ele reservava sempre para ler algum livro de economia, de política. Ele era muito organizado, o Colares. Ele podia ter dormido às 2 da manhã, ele acordava às 5. E às 8 horas ele entrava no gabinete para trabalhar. E saía às 40. E eu tinha que chegar no palácio às 5 para as 8, porque eu sabia que às 8 em ponto ele estava no gabinete dele e podia me chamar. Várias vezes me chamou. Quando entrava, me chamava para tratar de algum assunto. Então, o Colares era muito disciplinado na sua maneira de ser. E ele tinha uma personalidade esfuziante. Onde ele chegava, ele conquistava.
O jornalista ressalta que outra característica do governador era o carisma. Por onde passava, encantava as pessoas. Mas também lembra que, apesar desse carisma, o ex-governador também tem uma personalidade forte e exemplifica contando uma história entre Colares e Brizola.
Mas o Colares, ninguém se engana, ele tinha um temperamento forte também. Eu posso divulgar hoje, porque já passou o tempo. Meu tempo de não contar essa história acabou. Um dia o Colares ligou, ele era governador do Rio Grande do Sul e o Brizola era governador do Rio de Janeiro. E o Colares ligou para o Brizola, dizendo para o Brizola que ia, no dia seguinte, ter um almoço com o Roberto Marinho na Rede Globo. Aí o Brizola ficou muito irritado e disse, mas governador, o senhor está me comunicando ou me consultando? Aí o Colares disse, governador, o senhor é governador do Rio, eu sou governador do Rio Grande do Sul, eu não estou lhe consultando, estou lhe comunicando. Brizola, obrigado pela comunicação, e pá, desligou o telefone.
Nos 4 anos em que esteve à frente do Palácio Piratini, Colares extinguiu a Secretaria de Segurança Pública e tornou a Secretaria de Justiça responsável tanto pela Polícia Civil quanto pela Brigada Militar. Logo em seu primeiro ano, precisou fazer uma moratória, ou seja, um atraso ou suspensão de pagamento, para conseguir pagar os servidores. No final de 4 anos de governo, o PIB era de 23,4% e o Estado estava com as contas em dia. Após deixar o governo do Estado, Alceu Colares ainda foi deputado federal por 2 mandatos, em 1998 e 2002. Tentou novamente a Prefeitura de Porto Alegre, nos anos 2000, mas perdeu para Tarso Genro. Em 2007, concorreu ao governo do Estado. Mas Ieda Cruzes foi eleita. Hoje, aos 94 anos, vive em sua casa na Zona Sul de Porto Alegre, com a sua esposa e 7 cachorros.
Tenho muitas recordações e a certeza de ter contribuído com a luta pela educação e políticas de igualdade para todos.
Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Palácio Piratini, 100 anos de história, que contou com narração, roteiro e produção de Stephanie Fontanive, assistente de produção Newton Omoludio, edição de Vitor Neck, direção de Lena Roduit e Stephanie Fontanive, abertura e encerramento Christian Jung, técnica de Anderson Almeida, Álvaro Bonadiman e Stephanie Fontanive, e supervisão de Matheus Gomes. Você pode encontrar o Palácio Piratini no Instagram e no Facebook como Palácio Piratini e no site palaciopiratini.rs.gov.br.